Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quantos estão cheios da vida de Deus hoje? Amém. Você amanheceu alegre hoje? Amém. Alegria do Senhor é a nossa força. Então não é a sua própria alegria, é a alegria do Senhor. Amém? Por quê? Porque Deus tem uma alegria. Nós servimos a um Deus que é alegre. Quantos dizem amém? Amém? Deus alegre. Lá em 1 Timóteo 1, 1 Timóteo 1, 11, Paulo diz que ele prega o evangelho do Deus bendito. Tem alguém lá atrás? Não, não tem. Chega para mim se é essa referência. E lá em Neemias 8, 10 diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Presta atenção, há um Deus no céu, há um Deus que habita em você, que é um Deus alegre. O mundo não conhece esse Deus. O mundo tem uma imagem de um Deus mal-humorado, ranzinza, que a qualquer momento vai explodir com você com fúria. Mas esse não é o seu pai. Seu pai é alguém que está feliz de ter você como filho. Amém, irmãos? Então nós podemos desfrutar dessa vida abundante. E só há vida abundante quando temos uma imagem apropriada de Deus. Uma imagem que está alinhada com o ensino dos evangelhos, o ensino das epístolas, o ensino da palavra de Deus. Então a Bíblia fala quem é o Deus que nós servimos. Mas acima de tudo, o Senhor Jesus Cristo nos revela quem é o Deus que nós servimos. A Bíblia fala que Ele é a exata expressão de Deus Pai. E nos evangelhos você vê as crianças correndo para Jesus. É uma das cenas que eu acho mais fascinante no evangelho, é isso. Não é? Normalmente, pessoas mais importantes, né? Pessoas assim que têm uma posição elevada, e o Senhor Jesus era alguém importante porque multidões o seguiam, mas isso não impedia as crianças de quererem se aproximar, e os discípulos ficavam impedindo elas de chegarem perto. Sai para lá, perebento, catarrento, não sei como é que eles falavam, mas queria impedir. E a Bíblia fala que essa é uma das únicas ocasiões, poucas, que o Senhor ficou bravo. E o Senhor falou, não as impeçam de vir a mim. Amém? Crianças, correm de você ou correm para você? É a coisa que eu me sinto mais alegre é quando um pai ou uma mãe vem trazer o seu filho aqui, e às vezes o menino tem 8, 9 anos de idade, e a mãe diz, pastor, ele todo dia de manhã não abre mão de ir para a escola te ouvindo. E eu fico pensando, tem glória maior? Se essa criança de 8, 9 anos é capaz de me compreender, toda a igreja está compreendendo também. E está recebendo. Amém? Da vida de Deus, da graça de Deus. Hoje você chegou aqui, você não vai embora como você chegou. E eu não sei como você chegou, mas eu sei que Deus tem algo mais sempre para nós. Você pode ter chegado alegre, vai ganhar uma medida maior de alegria. Eu sei que você tem recebido revelação, mas você vai aprender algo mais do Senhor. Eu sei que você tem comido e está satisfeito no Senhor. Tem bebido e você não tem mais sede das coisas do mundo. Mas hoje ainda assim haverá água fresca para você e haverá pão do céu disponível para você. Muitos irmãos às vezes me questionam, alguém me mandou, eu suponho que são novos convertidos, eles sempre me questionam, né? Pastor, mas eu não estou entendendo a palavra, como é que eu faço para entender? E eles ficam pensando que precisam de entender tudo para que ela tenha efeito na sua vida. Não tem. A palavra do Senhor, né, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, verso 25, a palavra de Deus é água que nos santifica. Mesmo que você não saiba a composição da água, se você abrir o chuveiro na sua cabeça, ela vai te limpar do mesmo jeito. Seu conhecimento sobre ela não afeta o poder dela na sua vida. Eu quero dizer o mesmo para você. Mesmo que você não tenha nenhuma revelação especial, quando você recebe a palavra, ela é água sobre a sua vida e vai santificar você. Quantos creem no que eu estou dizendo? Mesmo que você não saiba todos os ingredientes da comida, né? E eu tenho viajado muito, às vezes eu não sei o que eu estou comendo, e eu fico tentando discernir como é que foi feita a comida, mas mesmo assim vai me nutrir. Você não tem que entender tudo sobre a comida, mas você tem que ter paladar apropriado para recebê-la. Então, mesmo que você não entenda tudo, eu sei que o Espírito Santo está treinando você para você aprender a apreciar a comida do céu. Muitas pessoas, quando me ouvem a primeira vez, elas não sentem muita alegria. Na verdade, algumas ficam com raiva de algumas coisas que eu falo. Mas eu sempre digo, continue me ouvindo, que vai daqui a pouco, você vai aprender a apreciar. Ok? Então, eu me lembro uma vez, já tem muitos anos, eu era líder de jovens. E nós marcamos, quando eu falo muitos anos, deve ter assim, uns 35 anos. Então, é muitos anos mesmo. E a gente era líder de jovem no bairro aqui, né, da periferia de Goiânia, então nossos jovens eram muito simples. E naquela época, existia um shopping center em Goiânia, que era o Flamboyant, mas ninguém da minha região ia. Então não era frequentado, não tinha essa cultura de shopping. Mas aí resolvemos fazer uma comunhão e nós conseguimos um preço muito bom no restaurante chinês. Um que tinha na Avenida Tocantins, não sei quantos se lembram dessa época. E eu levei os jovens para lá, mas foi um fiasco. Porque quando começaram a servir, eles disseram, mas é doce! Não queremos comer esse molho doce. E serviram a carne de porco doce. E eles disseram, mas como que é possível misturar carne de porco com açúcar? E foi um vexame, porque eles foram embora sem comer. Sem comer, porque não tinham costume. Eu tenho certeza que todos esses que eram jovens há 35 anos atrás, hoje vão no restaurante chinês e acham muito bom. Por quê? Aprendeu a apreciar. Que nesses dias o Senhor também te deu um paladar gourmet para as coisas do céu. Porque o que é servido para você aqui é gourmet. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? Aleluia, pela vida de Deus em nós. Ah, tem duas perguntinhas aqui que eu vou responder. Pastor, eu vi uma frase que postaram e disseram que você falou. Tem muito disso. Os irmãos colocam no Instagram, e eu estou seguindo, não estou seguindo só a igreja, agora estou seguindo os pastores também, porque eu percebi que eles postam mais coisas no nome deles do que na igreja. E aí, e de vez em quando eu vejo lá minha foto, assim, um negócio assim bem chique, bonito, né? Com efeito, e uma frase do lado, eu falo, eu nunca falei isso. Eu nunca disse essa frase, mas tudo bem, o que eu posso fazer? Então, pastor, a frase dizia, a obediência aumenta a graça. E o favor. Você tem toda a razão, eu não disse isso. Bem, o Senhor diz que quanto mais a gente obedece, crendo na graça, crendo que somos amados, crendo que a nossa justiça é de Cristo, somos favorecidos. Mas agora essa frase diz que não é nem por fé e nem pela obra de Cristo, é pela nossa obediência. Por favor, me explique isso, querido pastor Aloísio. Obrigado pelo querido. Ó, eu não disse isso. Isso é um equívoco. Por quê? Porque isso contradiz tudo que eu ensino para você. Ok? Obediência não é a raiz. Obediência é o fruto. Quando você recebe favor, quando você entende o quanto é amado, você responde amando a Deus. Quando você entende que assim como Ele é, nós somos neste mundo, você percebe que não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele. Você mesmo não tem justiça, a justiça é Dele. Ele é a sua santidade, Ele é a sua vida. Entende? Você nele é enriquecido, aperfeiçoado, você na verdade é uma nova criação nele, porque é obra dEle. Então, tudo é por causa do favor, da graça de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então, quando você entende a graça, o resultado é obediência. Ok? Então, não é a obediência que traz favor. É o favor que produz obediência. Mas, pastor, e o que, que eu ganho com a obediência? Olha como Deus é bom. Ele te dá favor para você obedecer. Quando você obedece, nem foi você que fez. Foi o Espírito Santo agindo em você agora. E aí quando você obedece, a Bíblia fala que Ele vai te dar uma recompensa. Olha que é diferente. Então, obediência não produz favor. Obediência traz recompensa. Você vai ser recompensado pelo Senhor. Quantos dizem amém? Você não está lembrando de nenhum momento que você quis dá um tiro na cara de alguém, você falou, não vou fazer, eu amo o Senhor, eu não ando desse jeito, eu sou nova criatura, e você foi embora cantando? Aí você pensou que ficou em branco? Não ficou. O Senhor te recompensou ou vai te recompensar. O que Jesus diz? Quando você entrar no seu quarto, e lá no seu quarto, em secreto, você orar a Deus, o que Deus vai fazer para você? Ele vai o quê? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Ele vai nos recompensar. Então, oração não traz favor. O favor produz oração. Quando você entende que Deus está feliz e alegre com você, quando você entende que o caminho foi aberto pelo sangue, quando você entende que a graça, o favor imerecido vem sobre você, e que você agora pode orar, porque Ele é o seu Pai. A Bíblia fala que você agora vai receber uma recompensa, mas a sua oração foi fruto da graça. Se a sua oração não é fruto da graça, não tem recompensa. Se a sua obediência também não é fruto da dependência, da graça e do favor de Deus, também não tem recompensa. Mas aquela obediência que é fruto realmente do Espírito, vai ter recompensa para você. Ficou claro para os irmãos isso? Se não ficou, não se preocupe, porque não é fácil entender mesmo. Pastor Aloysio, tudo bem? Como vai? Eu estou bem, e você? Estou bem. Gostaria de saber do Senhor o que é a teologia dos sete montes. Tenho ouvido falar muito sobre isso, gostaria de saber, é correta, é errada? Então, percebo ultimamente na internet muitas igrejas assumindo essa teologia, gostaria de saber mais sobre essa visão. Ok, eu não sei muito também não, mas o que eu sei eu vou te falar. A primeira vez que eu vi isso foi de um irmão que já até faleceu, chamado Miles Monroe. Ele era de Bahamas. E em 1992, eu fui numa conferência, eu estou ficando velho mesmo, estou falando só assim agora, em 92, 87. Então, em 92, eu fui numa conferência para ouvi-lo, em Brasília, e lá ele expôs essa visão. E essa visão, ela tem a ver com as suas convicções escatológicas da volta de Jesus, ok? Então, qual que era a visão escatológica? É que nós vamos estabelecer o reino de Jesus aqui. E quando nós estabelecermos o reino através da igreja, então ele virá. Essa é a visão. E o reino que a igreja precisa estabelecer, ela precisa de tomar o governo em sete áreas. Eu não sei as sete de cor, mas me ajudem, quem sabe, na parte, claro, política, governamental, esporte, artes, educação, mídia, economia, não faltou uma. Obviamente tem a parte religiosa, que é da igreja. Então, cada área dessa, eles acreditam que os crentes têm que assumir. E assumir o controle, o governo, para trazer o governo do céu para a terra. Então, veja, é uma percepção escatológica, tá bom? Eu, pessoalmente, não creio nisso, para ser franco com você, não estou preocupado com isso. Mas, pastor, você é contra os crentes quererem assumir posições? Não sou contra. Se você é capaz, se você tem eficiência, competência, que Deus te levante no lugar certo. Mas que ninguém seja levantado só porque é crente. Porque só ser crente não qualifica você para exercer função nenhuma lá fora. É preciso algo além. É preciso um chamamento, um treinamento, uma habilidade. Então, eu estava conversando com um irmão, que ele é muito próximo do governo, né, do presidente Bolsonaro. E ele estava dizendo da frustração que existe no meio dessa equipe de governo. Que eles querem dar espaço para os evangélicos, mas os evangélicos não têm proposta nenhuma. Então eles procuram líderes de diversas denominações, mas eles não têm proposta. Simplesmente o que eles querem é a ajuda do governo para construir prédio, para construir talvez uma creche, uma coisa, mas eles não têm uma proposta, algo mais amplo. E aí não tem o espaço. Então ele estava dizendo, tem lugar para os evangélicos, mas não tem evangélicos preparados. Então veja, é frustrante, porque já estamos numa época que isso poderia estar acontecendo. Há 35 anos atrás, de fato, os evangélicos eram uma minoria e era gente muito simples da periferia das grandes cidades, mas hoje esse perfil tem mudado radicalmente. Ainda a maioria dos evangélicos é classe C, é gente simples, aleluia por isso, porque o evangelho é para os pobres. Mas esses pobres vão prosperando. O seu pai e sua mãe eram pessoas simples, você agora se tornou alguém mais próspero do que eles, com mais conhecimento, e a vontade de Deus é que os seus filhos vão além do que você foi. Temos que criar filhos para serem líderes. Quantos dizem amém? Bom, a visão geral é ótima. Qual que é o problema? É que eu não creio que seja realmente papel da igreja governar esse mundo. Cristo virá para estabelecer o reino, porque a igreja já fez isso na Idade Média. Durante 1000 anos a igreja católica governou, e você sabe, não foi legal, não foi uma experiência legal, e eu acho que se os crentes estivessem governando, eu acho que também não seria uma coisa muito legal. Pastor, você não acha? Eu acho que não tem maturidade para isso, não é verdade? Eu me lembro uma vez, muitos crentes têm essa visão, eles ficam orando para fechar centro espírita, para fechar aquilo ali e aquilo outro, eles oram para isso. Se esse cidadão é colocado numa posição de governo, o que ele vai fazer? Ele vai perseguir, ele vai virar um perseguidor. Igreja não persegue. Então nós somos o povo que respeita profundamente a liberdade, liberdade de expressão e liberdade de culto. Todo mundo tem direito a adorar o que ele quiser. Ninguém falou amém, mas acredite em mim. Nós queremos pregar o evangelho, mas não queremos impor sobre ninguém coisa alguma, porque eles não têm valor espiritual. Amém? Temos que ganhar almas e não forçá-las a coisa alguma. Tá bom? Mas e aí, pastor, como é que fica essa questão? Então, nós não cremos que realmente temos que assumir posições no governo ou algo assim. Os irmãos, eu penso, com o tempo isso deve acontecer, porque o favor de Deus virá sobre você. Não cremos que isso é que vai trazer Jesus de volta. O que vai trazer de volta é a paixão da noiva. Uma noiva apaixonada, ela adianta o casamento. Noiva que não está apaixonada fica arrumando motivo para adiar o casamento. Mas quem está apaixonado quer casar logo. Quantos querem casar logo? Aleluia. Não entendi. Então, esses irmãos, o irmão falou ali, se é verdade essa visão escatológica, onde é que fica o anticristo nessa história? Ele não vai governar o mundo durante 7 anos? Vai. Mas esses irmãos, eles espiritualizam quase tudo em Apocalipse. Tudo é simbólico. Milênio é simbólico, a Babilônia é simbólica, o anticristo é simbólico, tudo é simbólico. Nós não cremos assim. Nós lidamos com a palavra de Deus com simplicidade e com verdade. Existem coisas simbólicas, mas o próprio texto mostra que é simbólico. Quando você simboliza algo que o texto diz que é literal, você pode cair no erro. No mês que vem, nós vamos estudar aqui a volta de Jesus e a visão dos vencedores. Nós não podemos ficar 1 ano sem falar da volta de Jesus. Por quê? Porque toda vez que eu volto a Israel, eu volto com vontade de falar da volta de Jesus. E nunca dá ocasião, mas dessa vez vai dar em nome de Jesus. Então eu volto, eu vou para Israel na primeira quinzena. Quando eu voltar na segunda quinzena, vamos começar a ministrar sobre esse assunto, e toda vez o nosso coração é incendiado. Amém? Então é isso, não sei, respondi tudo? Respondi. Pegue sua Bíblia, Josué capítulo 1, verso 19. Josué capítulo 1, verso 19. Hoje eu gostaria de falar sobre a fé mais excelente. Hoje eu quero ministrar o seu coração para que a palavra de Deus seja proferida e proclamada e a fé cresça no seu espírito. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Cristo. Então agora vamos liberar a palavra do Senhor. O que é a fé mais excelente? Deixa eu falar do contrário. O que é a fé menos excelente é quando nós permitimos que a nossa perspectiva se torne meramente humana, natural. Ok? Quando o crente olha tudo e analisa tudo ao derredor, meramente na perspectiva humana, uma perspectiva que qualquer pessoa sem Deus pode olhar, você está sendo natural com as coisas de Deus. E quem é natural com as coisas de Deus, normalmente limita o poder de Deus. Ele até crê, mas a sua fé não é completa. Então, a sua bênção acaba também não sendo completa, sendo parcial. É preciso ter uma perspectiva sempre espiritual. Quantos dizem amém? Dizem que certa vez perguntaram para um homem de Deus o que ele gostaria que fosse falado no seu velório. Ele olhou e falou: o que eu gostaria que falasse no meu velório é: olha, ele está mexendo. Isso chama-se perspectiva espiritual. Mesmo na morte, ele ainda tem expectativa da ressurreição. Amém? Nós somos cristãos, somos filhos de Deus, fomos redimidos, e a vontade de Deus é que você viva por fé, porque o justo vive por fé. A fé é a moeda do céu. Tudo no céu é recebido por fé. Então, bem-aventurado é você que crê, porque você vai ver a promessa de Deus se cumprindo na sua vida. Juízes 1,19 diz: esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porquanto tinham carros de ferro. Isso é um negócio misterioso. A Bíblia começa dizendo: olha, o Senhor era com Judá. Esse é o significado do nome Emanuel, Deus conosco. Deus é por você, por isso o nome dele é Emanuel. Quando Deus é por você, não tem barreira que não possa ser ultrapassada, não tem inimigo que não possa ser subjugado, não tem porta que não se abra diante de você. Por quê? Porque você crê. E ele está dizendo: eu estou do seu lado, eu não estou contra você. E o que Paulo diz lá em Romanos 8? Se Deus é por... É o que está escrito ali, ó. O sim. Não precisa. Volta para... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui diz que o Senhor era por Judá. O Senhor era por eles. O Senhor estava do lado deles. Mas aí o versículo diz: mas eles não conseguiram uma vitória completa. Por quê? Porque os inimigos das montanhas tinham carros de ferro. Presta atenção, para Deus que diferença faz se o carro é de ferro ou se o carro é de papel? Para Deus o ferro vira papel. A Bíblia fala que Golias estava com a armadura de bronze, altíssimo, um cara fortíssimo, mas um jovenzinho que creu, lançou uma pedrada, e com uma pedrada Deus subjugou aquela armadura toda. Então não existem carros de ferro que possam resistir o poder de Deus. O que aconteceu então? É que eles limitaram o poder de Deus. Deus é conosco, mas olha ali, meu Deus, eles têm carro de ferro. Será que vai dar? Não, o Senhor diz que é por você. Então, o que aconteceu para que a fé deles fosse bloqueada? Vamos voltar ao começo do capítulo. Volta para o verso primeiro, né? Vamos lá, Juízes 1, verso 1. A palavra do Senhor diz que depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entreguei a terra. O Senhor já falou quem vai primeiro aqui, ok? Isso aqui também é um princípio espiritual. A palavra Judá é Yehuda. Yehuda, literalmente em hebraico, significa louvor. Então, qual que é a primeira coisa que temos que fazer na nossa batalha? Louvar o Senhor. Mas sabe qual é a primeira coisa que o diabo tenta fazer conosco? Calar a nossa boca. Quando a situação pega, nossa tendência é ficar em silêncio, particularmente homens, não é? Quando nós ficamos apreensivos, nós homens, nós tendemos a ficar em silêncio, avaliando profundamente a situação, não é? E esse silêncio não libera fé, porque a fé é liberada pelo nosso falar. Eu te dou uma sugestão, é o que eu faço. Quando eu não consigo, eu pego um som, entro na minha sala, no meu escritório, eu ligo o som no louvor ungido. Tem louvor que não é ungido, mas tem louvor que é ungido. Coloca um louvor ungido e canta junto com o CD. No meio da tribulação, ergue um cântico novo ao Senhor. Em todo tempo bendirei ao Senhor, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. Em outras palavras, não importa a circunstância, o problema, a primeira coisa que eu farei é louvar. A Bíblia fala que Paulo e Silas tinham sido perseguidos, foram presos, foram açoitados, levaram 40 chibatadas, estavam feridos e presos, né, como diz o pastor Rafael, no subsolo, no G2 da prisão. E as prisões daquela época, o que as fezes que eram feitas em cima, caíam embaixo. Então ele estava no lugar mais imundo, úmido, sujo, e ele ali cheio de feridas, ele e Silas. E à meia-noite, na hora em que a febre é mais alta e a dor parece ser muito mais forte, o que eles faziam? Lamentavam, murmuravam, reclamavam da vida, questionavam o ministério: será que fomos enviados mesmo? Onde é que estão os apóstolos que não nos vêm visitar agora? Cadê Pedro? Ele prega, 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 agora nós estamos aqui. O que será que ele estava falando? Nada disso. Ele perguntou para Silas: Silas, você conhece um corinho bom? Silas falou: eu sei um. Eles começaram a cantar ao Senhor. Mas quando você canta ao Senhor, os anjos do céu se surpreendem. Se no meio da aflição você consegue cantar um cântico ao Senhor, os anjos se surpreendem. E a Bíblia fala então que Deus resolveu entrar no ritmo. E Deus começou a bater o pé no ritmo. E na hora que ele bateu o pé no ritmo, as cadeias se quebraram, as portas se abriram. Houve um livramento. Deus quer entrar no seu louvor. Mas ele vai entrar no refrão, no coro. Você começa: Senhor meu Deus. Mas quando você vai no então, aí Deus canta com você. Aí Deus fala: não vou deixar meu filho sozinho, olha eu junto com ele. Por quê? Porque o louvor quebra cadeias. E eu não vou falar de louvor hoje, mas é isso que está escrito aqui. Depois, que mais o Senhor disse? O Senhor liberou uma palavra. Volta para o verso 2. Não muda, fica quietinho aí. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Deus deu a palavra. Olha aqui, Judá vai subir. E é o seguinte: eu já dei a palavra de vitória. Você já tem a palavra de vitória. Nós já temos a palavra de vitória, porque nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Você não tem que viver como derrotado. Não pense que passar por luta é derrota. Não, não é. É só luta. Todos nós passamos por luta. A vontade de Deus é que você saia do outro lado do mesmo jeito que entrou, como vencedor. Não é uma posição que você vai conquistar, é uma posição aonde você vai permanecer, porque você é vencedor. Mas aí o que Judá fez? Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: ô Simeão, é o seguinte, o negócio ali não é fácil. Vem comigo, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E os dois então fizeram um acordo ali: eu vou com você, depois você vem comigo, e nós dois juntos vamos pelejar. Presta atenção, nada de errado em pedir ajuda, ok? Nada de errado em pedir conselho, nada de errado em ir ao médico, mas tem uma coisa que é errada, é você fazer isso sem primeiro consultar o Senhor. Antes de você me procurar, procure o Senhor. Porque se você vem perguntar para mim antes de perguntar para o Espírito Santo, você está criando um problema espiritual para mim muito sério. Deus é o primeiro. Ok? Você pode ir no médico, mas primeiro entra no seu quarto, fecha a porta, derrama sua alma diante do Senhor, conta a situação para ele. Ele pode usar o médico ou não. Ele sabe o que vai fazer. Quantos dizem amém? Agora de manhã, alguém me mandou um testemunho aqui tão precioso. Eu não sei se eu consigo achar, mas essa pessoa que mandou o testemunho, estava com câncer, e acho que eu não vou conseguir achar, porque eu recebo tanta coisa. Ela contando que foi diagnosticada com câncer, o médico diagnosticou ela apenas com um exame, assim, algo, não sei, um toque, alguma coisa. E ele falou: olha, precisamos fazer um exame, né, mais acurado, mas pela minha experiência, eu já vou te dizendo, eu ainda não vi, todas as vezes que eu vi um desse, é porque era câncer mesmo. E ela disse que foi para casa, e ela foi orar ao Senhor,
Deram notícia para ela, antes de qualquer coisa, ela foi orar ao Senhor, e ela disse que ela foi orar ao Senhor, e ela falou, vou ouvir uma palavra, e ela colocou uma palavra que eu preguei, e ela disse, pastor, você começou a falar do amor de Deus, que eu era amada, e que não havia limites para Ele, e numa certa altura eu comecei a chorar convulsivamente, eu me levantei, e eu declarei, eu sou curada, ela dizendo, ela foi ao médico, mas ela já foi para fazer um exame mesmo, um corte, para tirar um pedaço, e quando eles abriram o local que era para ter o tumor, eles não acharam nada, e o médico falou, mas eu tenho certeza que eu peguei no tumor, eu não erro isso, alguma coisa aconteceu, não sei o que aconteceu, ele diz, e ela contando depois, eu sei o que aconteceu, Deus removeu da minha vida. Presta atenção, eu não quero condenar ninguém, imagina, eu acho que quem está doente precisa de consolo, precisa de amor, precisa de paciência, precisa de palavra de Deus. Mas eu quero te exortar amorosamente, busque o Senhor. Ninguém nunca é envergonhado por crer no Senhor. Não há impossíveis para Ele. Ele pode todas as coisas. Quantos dizem amém? Não baseie a sua fé na experiência de outros. Eu conheço alguém que não foi. Eu conheço muitos que não receberam. Como é que você me garante que eu vou receber? Eu não garanto nada. Mas não baseie a sua fé na experiência de outros. Você não conhece a vida dos outros. Você não sabe qual relação que elas têm com Deus. Você só pode dizer da sua. Baseie a sua fé na palavra de Deus. Quantos dizem amém? Então veja, eu não sou contra aconselhamento. De jeito nenhum, não sou contra buscar ajuda de forma alguma, mas é muito ruim quando você confia no homem. Deus não falou nada de levar Simeão. Deus não falou nada de levar alguém para a batalha. Deus falou para Judá. Judá vai subir e eu entreguei para Judá o inimigo nas mãos. Foi isso que Deus disse. Mas Judá, ele achou que precisava de uma carne por perto. Nós sempre queremos o braço da carne. Entendeu? Nós sempre queremos o apoio do homem. Nós sempre queremos que o homem venha junto conosco. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você espere confiantemente na palavra dele. Não ponha a sua confiança em homem algum. O Senhor é quem nos dá a vitória. Quando dizem amém. A Bíblia fala que Moisés fez assim. Deus chama Moisés, ele fala o quê? Não sei falar. Manda outro, Deus falou, é você. Ele falou, então faz o seguinte, Senhor, manda Arão, não vou mandar Arão. Não, então Arão vai ser meu porta-voz. Por fim, Deus, até Deus falou, rapaz, quem é que fez a boca? Quem é que fez a língua? Quando Deus chama alguém, ele equipa. Está me ouvindo? Quando Deus chama alguém, ele dá as ferramentas, ele dá as habilidades. Se você não ganhou habilidade para alguma coisa que você está fazendo, eu duvido que Deus tenha te chamado para isso. Porque quem foi chamado, ganha a habilidade. Nem que ela só funcione na hora que precisa. Eu sou desse jeito. Eu tenho o dom de pregar aqui, mas é só que quando eu desço, eu perco completamente. Quando alguém me fala que eu tenho que conversar 2 a 2 com um desconhecido, eu fico totalmente desconcertado. Por isso que Deus sempre manda as pessoas, eu nunca vou até elas. Em todo lugar que eu estou, as pessoas vêm. Seja na feira, seja no shopping, no aeroporto. Elas é que vêm, sentam do meu lado e puxam a conversa. Eu acho que eu tenho uma cara amável, não sei. Não sei se... acho que eu não tenho, mas alguma coisa acontece que elas puxam conversa comigo. E o que acontece? Aí eu prego. Mas eu sou tímido quando se trata de relacionamento. Eu não tenho problema de assumir isso. Mas alguma coisa acontece quando eu pego o microfone. O que acontece? Há uma unção que me capacita a fazer o que eu preciso fazer. Então eu preciso confiar no Senhor. Então Deus também te dá unções. Eu não estou falando só dentro da casa de Deus, não, no seu trabalho também. Existem capacitações que Deus te dá lá no seu serviço. Outros ganharam isso naturalmente. Você não. Você ganhou porque Deus abriu a janela do céu e derramou sobre a sua vida. Outros fazem porque são bons. Você não. Você faz porque depende do Senhor. Amém, irmãos? Então, é muito ruim quando nós resolvemos depender do homem. A Bíblia fala então que Deus concordou com Moisés, traz Arão, mas não era o melhor do Senhor, ok? Não limite a Deus olhando o poder do inimigo. Carros de ferro não são nada para Deus. Por quê? Não é você que vai lutar, é Deus que vai lutar por você. Então agora você entendeu, por que quando chegou lá na frente, eles não conseguiram vencer aqueles inimigos? Por quê? Porque a fé não era excelente. Tinha fé em Deus. Se você for ler o capítulo, você vai ver que a princípio eles tiveram vitória. A princípio eles conseguiram prevalecer. Mas depois eles não puderam conquistar os que moravam nas montanhas. Entende? Sendo que Deus falou que tinha dado todos nas mãos dele. E a única razão porque não receberam tudo foi porque quando resolveram confiar no braço do homem, limitaram o Altíssimo. Colocaram limites no poder de Deus. E quando a sua fé é limitada, a bênção vai ser limitada também. Tudo é na medida da nossa fé. Quantos querem uma fé excelente? Eu quero fé, eu preciso para você, eu quero fé excelente. Eu quero responder ao Senhor rapidamente e quero manifestar essa fé. E eu gostaria de usar com você Hebreus 11, verso 32. Hebreus 11, verso 32. A Bíblia fala algo interessante aqui que eu quero compartilhar com você. Que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Vamos ler só até aí. Mas o texto começa no verso 32, mencionando o nome de homens que tiveram fé em Deus. Preste atenção nisso. Se o nome dele está aqui, é porque ele creu. Ok? O capítulo 11 de Hebreus diria, é o hall da fama dos que creram. Ok? É o salão que mostra os homens que confiaram e creram em Deus. Então, se o nome está aqui, é porque creu. Mas nem todos tiveram, aos olhos de Deus, a mesma qualidade de fé. Eu sei que alguns podem dizer, o que importa é crer, o que importa a qualidade. Não importa, como eu disse para você. Alguns têm uma fé mais excelente, por isso experimentam mais de Deus. Amém? Então, vamos olhar em pares. Primeiro fala de Gideão e Baraque, depois de Sansão e Jefté, e depois de Davi e Samuel. Os profetas ficam sozinhos no final. Veja, qual que é a primeira coisa que você percebe no texto, se você conhece a Bíblia? É que a ordem aqui não é cronológica. Não está na ordem como esses personagens apareceram. Veja, o primeiro, Gideão e Baraque. Não, Baraque, ele veio antes na história do que Gideão. O segundo, Sansão e Jefté. A mesma coisa, Sansão é o último juiz descrito no livro de Juízes. Na realidade, o último juiz foi Samuel, mas descrito no livro de Juízes, Sansão foi o último juiz. E no entanto, ele está aqui junto com Jefté, ou vem antes de Jefté. Tá bom? Então veja, mas ele foi o último, e Jefté é colocado depois. E depois o outro par, Davi e Samuel. É óbvio que Samuel veio antes, porque foi Samuel até que ungiu Davi rei. Mas aqui Davi aparece antes. Qual é a explicação para isso? Vou te dizer qual é a explicação. É que Deus não se importa com ordem cronológica. Deus coloca a ordem daquilo que lhe agrada mais. O que lhe agrada mais vem primeiro. Por isso esses recebem maior favor. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus olha a qualidade da fé. A fé mais excelente vem primeiro. Pastor, mas não é tudo fé? Sim, é tudo fé. Todos creram, todos têm um nome aqui em Hebreus 11, 32, mas alguns tiveram uma fé que agradou o céu. Outros não. Agradou a Deus, mas foi menos do que esses. Se nós cremos na visão dos vencedores, temos que entender que é pela fé que nós vamos receber o reino. Está me ouvindo? Deus está olhando, é a sua fé. Até a nossa obediência é resultado de fé. Nós praticamos a justiça que vem da fé. Nós obedecemos por fé. A fé é tudo. A fé é a nossa mão espiritual. Sem ela não temos poder de agarrar as coisas de Deus. Ok? Quando a fé é grande, significa que a sua mão é grande, você pode receber muito. Mas mesmo aquela pequena fé, pode receber de Deus. Você vai ver no Evangelho, você não vê em lugar nenhum Jesus perplexo por causa da obediência deles. O Senhor não fala, ó homem de obediência pequena, ó homem de grande santidade. Existe isso no Evangelho? Não, o que Jesus olha todo o tempo? Fé. O Senhor diz, ó homem, grande é a sua fé. Ou como diz para Pedro, ó homem de pequena fé. Porque o que o Senhor está olhando é fé. O que Deus sempre olha é fé. Pastor, não fala assim, porque falando assim fica parecendo que você não liga para o caráter, para o comportamento da igreja. Isso é muito importante. É porque os irmãos valorizam a obediência antes da fé. Não, a fé vem primeiro. A obediência é resultado de alguém que crê. Por quê? Porque todos os seus comportamentos são resultado de crenças. Está me ouvindo? Tudo na sua vida é resultado de alguma crença. Se você tem uma crença errada, vai produzir comportamento errado. Então, mas se você tem uma fé correta, essa fé correta vai produzir na sua vida comportamento igualmente santo, justo e correto. Quase entende o que eu estou dizendo? Então, atacar diretamente o comportamento não funciona. O que funciona é ensinar a crer. Ministrar fé. Porque se há fé, a fé vai afetar todas as áreas da sua vida. Vamos ver o primeiro par. O primeiro par que está aqui é Gideão e Baraque. Aleluia. Bom, quem era Gideão e Baraque? Vamos ler primeiro sobre Baraque. Juízes 4, verso 3 em diante. Olha o que diz. Juízes 4, 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Veja, toda hora aparecem os carros de ferro aqui em cena e o povo se sente amedrontado e intimidado. E por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Débora, ela era juíza e também era profetisa. Hoje em dia nós acabamos com o feminino de profeta, a gente fala profeta para homem e para mulher, mas a Bíblia mantém, ela era profetisa. Verso 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe, ô Baraque, eu tenho uma palavra de Deus para você, Deus mandou te falar. Porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10 mil homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros de ferro e suas tropas. Mas olha aqui, Baraque, eu entreguei ele nas suas mãos. Na mão de quem que Deus entregou? Baraque. Está escrito. É a palavra de Deus para ele. Verso 8. Então, o que Baraque falou para Débora? Se você for comigo, eu vou. Se não for comigo, eu não vou. O que soa para você isso? Antes de você criticar o coitado do Baraque, lembra, o nome dele está lá em Hebreus 11. Ok? O nome dele está lá. Ele foi lembrado. Mas Gideão é mencionado primeiro. Por quê? Pastor, Gideão não fez prova de Deus? Sim, ele colocou lá o novelo de lã do lado de fora da casa. Quantos se lembram disso? Mas ele não fez isso, preste atenção, num ato de incredulidade. Ele só queria ter certeza de que Deus era com ele. Naquela época, o Espírito não residia dentro do homem. Então eles não tinham o testificar interior do Espírito. Então precisavam de alguma prova exterior. Hoje nós não precisamos mais de prova exterior, porque o Espírito de Deus é residente em nós. E nós temos a palavra também escrita, eles não tinham. Então preste atenção, ele fez prova, mas na hora que ele entendeu que era o Senhor, que o Senhor fez a prova com ele no novelo de lã, ele saiu e foi pelejar contra os midianitas. A Bíblia fala que a princípio ele foi com 20 mil homens, mas no final Deus falou, você vai só com 300. E ele foi com 300. Ele não retrocedeu, não titubeou, ele creu, confiou só no Senhor, em mais nada. Essa é a fé que agrada a Deus. Mas e Jefté? Por que Jefté é contado depois de Gideão? É que Jefté creu, mas desde que Débora fosse com ele. Nada contra as mulheres, mas você só aceitar ir para a guerra com a mulher do lado, tem algo muito errado com você. Eu vou liderar, mas desde que a minha mulher esteja comigo. Eu vou ser enviado, mas desde que minha mulher também seja a presidente. Então, frequentemente eu tenho pastores assim, não faz nada sem a mulher. Nada. É um Jefté. Ah, então na minha casa não vai ter esse negócio de trabalho com criança, porque minha mulher tem que ficar comigo na célula. Porque se ela não estiver comigo, eu também não vou. Baraque, né? Eu falei Jefté para testar você. Para ver se você está me ouvindo. Olha para cá. Muito cuidado, é o mesmo caso de Judá chamando Simeão. Aqui, Baraque está chamando Débora. Você é profeta, Deus, você diz que Deus falou com você, Deus não falou nada comigo, falou com você, então você vem comigo. Que coisa interessante. Verso 9, ela respondeu, tudo bem, eu irei com você. Mas olha, Deus acabou de mudar a promessa. Não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará Císera. Vê que coisa interessante. Você vai para a batalha, mas como você não aceita isso sozinho, tem que ter uma mulher com você, o Senhor vai entregar Císera na mão de uma mulher, não na sua mão mais. E a Bíblia fala que quem matou Císera, o general, foi uma mulher chamada Jael. Ela que matou. A glória foi dela. Mas lá atrás, nós não lemos, volta por gentileza, nós não lemos lá atrás que Débora liberou a palavra do Senhor e o Senhor disse que tinha entregado. Volta por gentileza, ok? Olha o que diz. Tá bom. Ok. Avança, verso 7. Olha o que o Senhor diz. Farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera. Ou seja, eu vou marcar um encontro com ele lá. Você vai estar lá, no ribeiro de Quizon. E com seus carros e tropas. Mas olha, eu o darei nas suas mãos. A promessa do Senhor foi, eu vou te entregar Císera. Ele foi para a batalha, ele lutou na batalha, mas Deus não deixou ele matar o general. Deus colocou uma mulher para matar. Por que que Deus faz isso? Para mostrar para ele que com o Senhor não faz diferença quem você é. Porque você e Deus é maioria em qualquer circunstância. Entendeu? Você é só uma formiguinha no lombo do elefante. Quando o elefante vem e pisa no inimigo, você pode até bater no ombro dele e falar, nós dois juntos somos imbatíveis. Mas quem faz todo o serviço é o elefante. A mesma coisa somos eu e você. Nós podemos dizer, eu e o Senhor, ou o Senhor e eu somos imbatíveis. Mas na verdade quem faz todo o serviço é ele. Você só participa da glória. Como todo o serviço é dele, o que o Senhor então falou? Você não vai ter glória, outra vai fazer, vai ser uma mulher que vai fazer. Você percebe como o Senhor valoriza a fé? Mas existe uma fé mais excelente do que outra? Gideão tinha uma fé mais excelente. Ele não apenas não precisou de apoio de homem nenhum, do braço de ninguém, quanto ele foi para pelejar contra um exército que a Bíblia fala que cobria toda a campina. Era uma multidão que ninguém podia contar, mais de 50 mil homens, e ele foi só com 300. Mas esses 300 não lutaram, na verdade. Deus fez tudo isso. Deus é que deu a vitória diante deles. A mesma coisa acontece conosco. Deus quer dar vitória para você. Vitória não é conquistada. Vitória é recebida. Deus põe nas suas mãos. Não é fruto do seu esforço. Você não tem que transpirar para ter a vitória de Deus. Porque a vitória de Deus lhe é dada de graça. Quantos creem no que eu estou dizendo? Segundo exemplo, a Bíblia fala de Sansão e Jefté. Sansão e Jefté. Você sabe, Sansão, ele é um dos personagens que hoje em dia mais se prega sobre. Impressionante como pessoas têm pregado, ensinado e falado de Sansão. Por quê? Porque Sansão tem um comportamento muito peculiar. E talvez na ótica de alguns, ele nem deveria estar aqui na lista dos heróis da fé. Por quê? Porque ele não tinha um comportamento muito alinhadinho. Na verdade, ele tinha um comportamento, às vezes, estranho. A Bíblia fala que ele era nazireu. Diga, nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é alguém que foi consagrado ao Senhor. No caso dele, foi consagrado desde o nascimento. Ok? E três coisas um nazireu não podia fazer de forma alguma, que era o sinal da sua consagração. Primeiro, ele não podia cortar o cabelo. O nazireu, o cabelo crescia a vida inteira. Ele não cortava. Ok? Então você vê que às vezes Gideão, ou Sansão, o guerreiro, né? Imagina ele com o cabelo bem grande. Eu às vezes vejo imagens em livros com o cabelo curtinho. Não, ele não cortava cabelo. Segundo, ele não podia beber ou comer nada que viesse da uva. Nada. Ok? Eu não tenho tempo de explicar para você essas coisas hoje, fica para outro dia. Apenas lembra disso. E a terceira coisa era, não podia tocar em nada morto. Três coisas. Agora, o que, que você vê Sansão fazendo? Primeira coisa, a Bíblia fala que ele gostava de passear. E onde ele gostava de passear? No meio das videiras, no parreiral. Ele gostava do cheiro, ele gostava de sentir o aroma, de ver com certeza as uvas, e falava como é lindo tudo isso. Não parece estranho para você que Deus tenha dito que para você está vedado, você não vai comer essa fruta e você gosta de passear lá? É assustador isso, né? A Bíblia fala que um dia ele estava indo em direção aos filisteus e um leão lhe saiu ao encontro. E a Bíblia fala que ele com as mãos rasgou o leão. Isso é um negócio que homem nenhum consegue fazer. Entendeu? Se der para você uma peça de, né, de colchão duro, você rasgar com a mão, você não consegue. Então, mas a Bíblia fala que ele com as mãos matou o leão e o rasgou. E ficou a carcaça no chão. Ele foi para onde ele tinha que ir. Quando ele voltou, ele percebeu que havia uma colmeia de abelhas na carcaça do leão. O que, que ele faz então? Ele resolve pegar o mel. Veja, onde é que estava o mel? Na carcaça. Mas ele podia tocar em algo morto? Não, mas o que ele gostava era de ficar, de viver perigosamente. Ele vivia na beiradinha aqui, ó. Ele gostava de pregar na beiradinha para deixar os irmãos com gastura. Né? Tem irmão que fica me falando, pastor, todo domingo eu podia colocar uma gradinha. Você fica lá, eu falo, vai cair agora, oh Deus, segura aí. Tem irmão que fica intercedendo por mim. Ok, obrigado, é por isso que eu não caí. Presta atenção, ele gostava de ficar na beira do buraco. Era com a uva, era com a morte. Então veja bem, no dia que cortou o cabelo, ele perdeu a consagração. Mas olha para cá, Sansão foi colocado aqui como alguém que creu. E eu vou te citar um evento dele. Você sabe, depois inclusive que ele foi, teve o cabelo cortado, os inimigos furaram os seus olhos. Tem alguma verdade nisso, sabe por quê? Tem uma revelação aqui. Sansão foi o último juiz e ficou cego. O último rei de Israel foi Zedequias, ficou cego. A última igreja de Apocalipse é Laodiceia, e Deus disse, você é cega. Por quê? Por que que sempre esses últimos são descritos como sendo cegos? Porque todas as vezes que você desvia o olhar do Senhor e você olha para qualquer coisa desse mundo e põe sua confiança nessas coisas, para Deus é como se você tivesse ficado cego. Que o Senhor nos dê revelação nesses dias. Mas a Bíblia fala um evento extraordinário. Lá em Juízes capítulo 15, verso 15, diz assim: achou Sansão uma queixada de jumento fresca. Sabe o que é queixada de jumento? É o maxilar do jumento, do animal. Okay, essa parte de baixo aqui. Então ele pegou esse maxilar, eu imagino que ele encaixou na mão, não sei como exatamente ele pegou, mas ele encaixou, de maneira que ele pôde atacar usando aquele osso, como esse pessoal que luta usa também esse tipo de ferramenta, né? Não sei nem como se chama. Então ele achou uma queixada de jumento fresca. Eu pergunto para você, o jumento estava morto, sim ou não? Ele podia tocar no morto, sim ou não? Mas ele tocou no morto. E não só tocou no morto, quanto ele lutou. Olha o que diz a Bíblia. Ele tomou-a e feriu com ela quantos homens, irmãos? Quantos homens Sansão feriu? Aqui tem mais de 1,000, né? Normalmente tem 4,000. Então vamos imaginar que essas duas fileiras aqui tem 1,000. É possível um homem vencer esse tanto de homem? Humanamente é impossível. Mas ele, com a queixada de jumento, matou 1,000 homens. Eu sei que você vai falar, mas a Bíblia foi escrita por homens, ele não sabia contar direito, vai ver que foi 12, falou que era 1,000. Não, meu amigo, é palavra de Deus. Se está dizendo, eu creio. Quantos creem na palavra de Deus? 1,000. E disse, com uma queixada de jumento, um montão. Outro montão. Com uma queixada de jumento, feri 1,000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou de sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar Ramat-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse, por intermédio do teu servo, deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En Acoré até o dia de hoje. Olha que coisa impressionante. Até fez sair água da rocha. Deus fez sair água da pedra para ele. Eu não quero me deter na revelação desse texto. Eu só quero me deter no fato de que, pela lei, ele quebrou a consagração. Deus não podia usá-lo. Na hora que ele pegou naquela carcaça fresca de jumento, aquela queixada, ele estava quebrando a consagração dele. Não podia tocar nada em nada morto. Mas como que ele tocou e Deus honrou ele? É isso que é importante você entender. Eu vou te contar um princípio aqui. Todas as vezes que você age por fé, você entra na esfera da graça. Está me ouvindo? Por quê? Porque a lei, ela sempre resulta em obras, esforço. É você que faz. Mas a graça sempre requer fé, porque é Deus que vai fazer por você. Então preste atenção, todas as vezes que alguém entra na esfera da fé, ele entra na graça. E isso até no Velho Testamento. Todos esses homens que creram naquele momento da sua fé, eles receberam sem merecer. Não receberam porque cumpriram a lei. Eles receberam porque creram na palavra que Deus tinha falado para eles. Todos foram assim, ok? Então veja bem, mesmo tendo naquele momento feito algo contrário à lei, Deus honrou a sua fé. A fé coloca você na esfera da graça. Para você entender melhor, é como aquela mulher sirofenícia. Lembra dela? A Bíblia fala que ela andou atrás do Senhor dizendo, minha filha está horrivelmente endemoniada, por favor, cura ela. E Jesus ignorou. Por várias horas o Senhor ignorou, mas ela não desistiu, continuou insistindo. Os discípulos cansados disseram, mestre, dispensa ela para ir embora, a gente não aguenta mais ouvir isso. Aí o Senhor falou o que para ela? Não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. O que o Senhor está dizendo aqui? Eu não vim para você ainda. No momento eu vim só para Israel. Israel aqui são os filhos da promessa, filhos de Abraão. Então eu vim para eles, eu não vim para você ainda. Mas o que aquela mulher fez? Sim, Senhor, é verdade, eu não tenho direito nenhuma na herança, mas os cachorrinhos podem comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. O que o Senhor falou para ela? Grande é a sua fé, mulher. Sua fé é grande. Por quê? Se você acha difícil crer em algo que Deus diz que vai te dar, o que você pensa em crer em algo que Ele diz que não é seu? Quando Deus diz, não é para você, e você ainda fala, Senhor, mas ainda assim eu quero, isso exige uma grande fé. Por isso a fé dela foi tão grande. Mas por que ela recebeu? Por causa da fé. Ela entrou antecipadamente numa era que não tinha começado ainda. A graça, vamos dizer assim, só começou a nova aliança depois da morte do Senhor Jesus e ressurreição. Aí o evangelho é para todos, mas até aquele dia o evangelho era só para os judeus, mas ela, sem ser judia, recebeu, ou seja, experimentou poderes do mundo que ainda haveria de vir. Presta atenção, Sansão também, ele experimentou um poder de um mundo que ainda haveria de chegar. É o mundo que você vive hoje, é a dispensação da graça de Deus. Ele não viveu por lei. Pela lei, ele teria sido derrotado. Aqueles 1,000 homens teriam feito dele pedacinhos. Pela lei. Mas como não era lei, era fé, a graça de Deus se manifestou. Está entendendo por que Sansão é mencionado na frente? E Jefté? Bom, você vai dizer, pastor, Jefté também creu, está na Bíblia. Vamos ler. Juízes 11, verso 30. Juízes 11, 30. Sansão foi o último, mas é mencionado antes de Jefté. Por que disso? Olha o que diz a Bíblia. Jefté, ele era filho de uma prostituta. Ele foi expulso da sua tribo. Mas depois eles chamaram Jefté de volta, porque Jefté era um guerreiro. E a Bíblia fala então que Deus comissionou ele para lutar contra os amonitas. Mas olha o que Jefté fez. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor e eu o oferecerei em holocausto. Olha que coisa impressionante. Veja, qual que é a diferença entre os dois? Eu falei para você, Sansão tocou em algo morto, pela lei, ele não merecia receber nada, porque ele quebrou a consagração, mas ainda assim Deus fez. Mas aqui você tem um outro juiz, que ele tem outra postura, ele não está esperando na graça de Deus, ele resolve fazer o que com Deus, meus irmãos? Uma troca, uma barganha, um negócio com Deus. Todas as vezes que alguém tenta fazer alguma troca com Deus, isso mostra um relacionamento que ainda não é próximo, não é íntimo, ok? Portanto, não honra a Deus. Veja, ele creu, ele fez o voto e creu. Essa é a razão porque tem muita gente que recebe de Deus lá fora. Você vê pessoas que fizeram, né, como se diz lá fora, promessas. Ou seja, fizeram uma troca com Deus. Se o Senhor curar o fulano, eu vou fazer isso. Se o Senhor me fizer passar no concurso, eu vou fazer tal coisa. Ele está fazendo uma troca com Deus. Alguém vai dizer, Deus não ouve isso. Não seja rápido em dizer isso. Não seja rápido em dizer isso. Deus está esperando qualquer manifestação de fé. Mesmo aquela fé que não seja perfeita. Está me ouvindo? Mesmo aquela fé que não seja excelente. Então, Sansão teve uma fé excelente, Jefté teve uma fé deficiente. A fé dele não era no padrão de Sansão. Mas veja, ele foi mencionado lá no hall da fé. O nome dele está lá. Mas veja, esse tipo de fé não é a fé que você precisa ter com Deus. Muitos irmãos às vezes falam, ah, pastor, não podemos mais fazer voto com Deus? A Bíblia fala que é melhor que você não faça. É melhor que não tenha esse tipo de coisa no nosso meio. Mas se você fizer, não brinque também com isso. Então é muito comum, já ouvi irmãos fazendo isso, né? Minha esposa não pode ter filho, mas se nós tivermos filhos, vamos trazer uma oferta especial de gratidão. O menino está entrando na faculdade, até hoje não veio a oferta. Tem irmãos desempregados que falam, no meu primeiro emprego, eu vou dar o primeiro salário. Já está quase aposentando também, nunca chegou essa oferta. E você acha que pode brincar com Deus? Não, não brinque. Por isso, não faça votos. Por quê? Tem irmãos que fazem propósitos loucos diante de Deus. E depois vem para eu desfazer. O que eu tenho a ver com isso? Vários irmãos vêm para eu desfazer as coisas que ele falou para Deus. Eu sempre digo, olha filho, chega diante de Deus, confessa seu pecado, crê que é perdoado e esquece o assunto. Mas eu mesmo desfazer qualquer coisa, eu não posso. Você pode. Reconheça que pecou. Ok? Mas se, melhor não fazer voto, mas se fizer, cumpra. Como estão compreendendo o que eu estou dizendo? Há muitos tipos de voto, nem todo voto é uma troca com Deus. Mas muitos irmãos, apesar de terem convertido e estarem na igreja, ainda têm a mentalidade da religião lá fora, a mentalidade da troca. Essa é a mentalidade da lei, era a mentalidade do Velho Testamento. Naquela época, Jefté estava agindo de acordo com a dispensação. Sansão agiu de acordo com o mundo que haveria de vir. Por isso Deus disse que ele é superior. Jefté agiu de acordo com a lei de Moisés, mas Sansão creu numa graça da qual ele não sabia nada a respeito, mas ele sabia que Deus era por ele. Nós podemos experimentar coisas do mundo vindouro também hoje, mas veja bem, não haverá uma outra aliança. Nós vivemos na nova e eterna aliança. Não precisa fazer troca com Deus. O Senhor quer te dar de graça. Muitas vezes você fica com consciência de pecado, mas eu tenho tanta falha, tanto erro, como é que eu vou receber? Será que Deus vai ignorar tudo isso e vai me dar? É essa a dispensação que você vive. Você não tem mais que fazer nenhuma troca com Deus. Você recebe hoje de graça. Chama-se favor imerecido. Deus não vai te responder como uma recompensa para algo que você fez. Ele vai te responder somente por causa da sua fé. E diante de Deus, fé não é obra. Fé, na verdade, é crer que Ele vai fazer, independente das suas próprias obras. Deus quer fazer coisas maiores na sua vida. Está me ouvindo? Há coisas grandes para acontecer. Não põe a sua fé condicionada a um homem. Muita gente põe a fé condicionada. Ele acredita que vai, Deus vai fazer, se tiver o fulano junto, o Beltrano junto, se o pastor orar, se o fulano interceder. Não, não faça como Judá, que pediu ajuda para Simeão. Não faz como Baraque, que teve que puxar Débora de tiracolo. Não faça isso. Espera inteiramente na graça de Deus. 1 Pedro 1,13, espera inteiramente na graça, espera inteiramente no favor, espera receber completamente sem merecer. Quantos dizem amém? É precioso ver isso. Qual tipo de fé que temos manifestado? Eu quero manifestar uma fé excelente na presença de Deus, para que para ver o poder dele agindo, para ver a sua glória. E para encerrar, Samuel e Davi. O que podemos falar a respeito de Samuel e Davi? Samuel é um dos poucos homens na Bíblia do qual não é mencionado pecado, a respeito do qual não se diz que pecou. É claro que ele pecou, mas Deus não achou que precisava de falar os erros dele. Então, Samuel, Davi, José, são homens que a Bíblia coloca como impecáveis, mas na verdade eles cometeram pecado, mas eles são irrepreensíveis. Então eu não quero colocar para você aqui e falar mal de Samuel. Samuel era de Deus, ok? Só tem uma falha na vida de Samuel. Só uma coisa que a Bíblia registra que foi falho. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, verso 1, que diz assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Esse foi o único erro de Samuel. Ele fez algo não baseado na correção, não baseado na unção, mas ele fez baseado em preferência pessoal. É o Juninho. Eu vou colocar o Juninho, por que eu vou colocar outra pessoa? Eu vou colocar o Juninho. Então, isso colocou ele numa fé, num patamar inferior ao de Davi. Davi é colocado na frente de Samuel, porque aos olhos de Deus, Davi teve uma fé mais excelente. Davi teve muitos filhos, mas Davi não constituiu nenhum deles. Foi Deus quem escolheu. A Bíblia fala que Absalão tentou usurpar, mas Davi não escolheu. Davi não colocou a mão, ele deixou que Deus fizesse. Samuel, por outro lado, ele resolveu ele mesmo constituir, ele mesmo colocar uma dinastia, não é? Depois dele. E Deus viu isso como sendo uma fé inferior. Tenha muito cuidado para não escolher coisas, pessoas, lugares com base na sua preferência pessoal. Deixa que o Senhor defina para você. Deixe que cada área seja definida por Ele. Eu louvo a Deus por ser pastor nessa igreja, e louvo a Deus porque eu não tenho filhos, e eu não creio que mulher deva governar a igreja. Então minhas filhas ou a minha esposa não vão governar essa igreja. Isso me deixa muita vontade para constituir líderes, pastores, porque eles não têm que ser meus amigos particulares, eles não têm que ser chegados a mim. Eu posso ser neutro, eles têm apenas de cumprir um trilho que nós estabelecemos, só isso. Mostrar lealdade, só isso, e vão ser constituídos, porque no final é Deus quem vai colocar cada um no lugar certo. Então eu não tenho que me preocupar. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa Deus constituir, deixa o Senhor fazer. Por que que os profetas são mencionados por últimos? Volta lá, Hebreus 11:32. Por que que os profetas foram mencionados de maneira genérica? Porque nessa lista, com exceção de Davi, Todos eles eram pessoas comuns quando Deus chamou. Quando Deus chamou Gideão, ele ficou até assustado. Jefté, como eu falei, era filho de uma prostituta. Baraque nem queria. Estava na casa dele pensando em outra coisa. Deus é que mandou chamar. Samuel foi escolhido desde pequenininho, ele não teve escolha. E foi por causa do milagre feito na vida da mãe. Por que que profetas são mencionados aqui? Porque Paulo diz que na nova aliança todos nós podemos profetizar. Isso significa que gente comum, como eu e como você, podemos ter uma fé extraordinária. Podemos ter uma fé excelente. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Essa é a vontade do Senhor. Para encerrar, volta lá para Juízes 1. Nós lemos Juízes 1:18, não foi? Abre lá, Juízes 1:18. Vamos continuar lendo o verso 20. Deixa no verso anterior, 18. Isso, agora quieta. Nós vemos aqui dizendo: esteve o Senhor com Judá e despovoou as montanhas, mas não pôde vencê-los do vale, porque tinham carros de ferro. Aí o verso seguinte diz: e como Moisés o dissera, deram Hebrom a Caleb, e este expulsou dali 3 filhos de Anak. Aqui não diz, em Josué diz, que os filhos de Anak eram gigantes. Gigantes. Olha a contradição. Judá, uma tribo inteira, ficou com receio e chamou Simeão para ajudar. Caleb, sozinho, enfrentou o inimigo e tomou a sua herança. Sozinho, a Bíblia diz que ele expulsou 3 gigantes que moravam lá. A Bíblia fala que Davi venceu 1, Caleb venceu 3. Porque Caleb, para nós, é um símbolo de alguém que vive na graça. Você vê, de Josué e Caleb falam coisas distintas. Lá em Josué capítulo 13, diz que Josué ficou velho. Deus mesmo diz: olha, Josué, você já está velho. Olha o que diz, Josué 13. E Josué era já idoso, entrado em dias. E o Senhor disse para ele: ô Josué, você está velho. Quando Deus fala que alguém está velho, é porque o negócio está feio mesmo. Mas de Caleb não diz isso. Ele já tinha a mesma idade de Josué. Mas olha o testemunho dele, 14:10. Josué 14:10. É o capítulo seguinte. A Bíblia fala que Josué mesmo diz: eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu 45 anos atrás. E eu agora já sou de 85 anos de idade. Mas olha o que ele diz: mas eu estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal é o meu vigor hoje. Essa é a diferença entre lei e graça. A Bíblia fala, no Velho Testamento, um sacerdote só podia começar a trabalhar no templo aos 25 anos de idade. E ele tinha que parar aos 50. Não podia continuar, nem que quisesse, nem era, a lei limitava. Presta atenção, quando você vive na lei, chega um momento que a sua energia se esvai e você tem que parar. Mas Caleb aqui aponta para alguém que vive na graça. De Josué falou que ficou velho, de Caleb não se diz. De Josué se diz que morreu, mas não narra a morte de Caleb. Isso significa que Caleb está para nós aqui como uma advertência de alguém que vive na graça. Todos os dias da sua vida haverá vigor e força do Senhor. Por quê? Porque na graça não tem limite. Por quê? Lei é você fazendo. Lei implica em você realizar, é você que obedece, é você que cumpre o mandamento. Portanto, há um desgaste, mas a graça é você crer e descansar. Não há desgaste físico, não há desgaste na alma. Presta atenção, a lei você só pode fazer o que consegue, mas na graça não haverá impossíveis para aquele que crê. Não é você que vai fazer, quem vai fazer é Ele. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é a vontade do Senhor. Que todos os seus dias você desfrute do seu favor. E no final, experimente uma vida plena, abundante e feliz. Vamos ler para encerrar. Deuteronômio 33, 24. Deuteronômio 33, 24 e 25 diz assim: a bênção de Moisés às tribos de Israel. De Azer disse: bendito seja Azer entre os filhos de Jacó, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias
durará a tua paz. Na revista e corrigida, coloca na RC, lá em cima. Não sabe onde está? Isso, RC. Isso, muito bem. Olha o que diz: o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como os teus dias. Na atualizada fala: a tua paz será como os teus dias. Na corrigida fala: a tua força será como os teus dias. Por quê? Em descansar e esperar no Senhor, nisso está a sua força. Sua força não está no seu braço, sua força está no Senhor. Azer, a palavra azer literalmente significa feliz. Essa é a bênção para aqueles que são felizes no Senhor. Para aquele que está feliz na presença do Senhor, tem desfrutado o seu favor. Tantos quantos forem os seus dias, em todos eles haverá paz e haverá força de Deus. Quantos recebem isso? Fique em pé onde você está. Vamos orar ao Senhor. Você não vai embora como você chegou. Eu creio que o Espírito de Deus está ministrando fé em você agora mesmo. Aleluia. Erga sua mão para o céu. Deixa eu orar por você.